Não sei como é que é convosco, mas o meu coração torna-se mais humano quando eu dou espaço ao silêncio. O ritmo acelerado, a agitação, desumaniza-me. Torna-me mais frio, mais analítico, mais pragmático, de resposta pronta, pouco aberto a perguntas. E este espaço assim faz-me bem. Meu coração clama por silêncio. E na verdade é, por um lado, muito assustador, por outro lado, muito entusiasmante que escutámos da palavra já hoje. Jónatas canta, celebra o Criador e não endureças o teu coração. E no finalzinho, se não repararam no Salmo 95, é dito: se o meu coração realmente se endurece, eu não encontrarei uma coisa muito perturbadora, eu não encontrarei descanso. Eu sei que é pesado, mas a punição é a ausência de descanso. E como nós precisamos de descanso nos tempos que correm, não precisamos. Precisamos de colo, precisamos de conforto, precisamos desta noção de que pertencemos. E para isso é mesmo muito importante que nós não fechemos, não endureçamos o nosso coração. Antes de entrar em concreto na temática de hoje, que é o coração humano assemelha-se a uma pedreira, eu gostaria só de, em antevisão, vos propor, para que possamos entusiasmar-nos mutuamente e até convidar outros à reflexão. O coração humano é uma autêntica caixinha de surpresas, podendo achar-se nele, no nosso coração, algo virtuoso ou disparatadamente desconcertante. Lembram-se do que cantámos já hoje? Senhor, se tu espreitares o meu coração, tu não vais encontrar lá algo bom. E isto é desconcertante. Há no nosso coração a imponência de uma pedreira, de onde, no meio de calhaus, é possível extrair mármore de qualidade superior. No meio de tanta pedra, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas pedras na minha e na tua vida, o Senhor tem o condão, tem a capacidade de poder sacar de lá uma pedra belíssima, ímpar, de valor extraordinário. No próximo domingo, nem de propósito, e apresento-vos a antevisão do que vai ser a nossa caminhada ao longo deste mês, o nosso coração também se pode equiparar a uma cisterna, a um poço escuro, aparentemente sem fundo. Contudo, é no profundo, para lá até daquilo que se pensa ser um poço seco, que a água pode brotar. E nós vamos dar-nos conta disso no próximo domingo. No terceiro domingo, a comparação que iremos fazer é com um jardim. Porque é aceitável que nós possamos comparar o nosso coração com um jardim. Pois se por um lado ele pode estar tão desarranjado que o que salta à vista são silvas e ervas daninhas, noutra perspectiva, até entre os espinhos despontam rosas deslumbrantes. E o nosso coração é como um jardim. Às vezes parece um amontoado de silvas, só cardos, não há nada que salve ali, só vemos espinhos. E eis que, para espanto nosso, há rosas que brotam ao lado dos espinhos. Confesso-vos que a minha favorita é a última, e desde já adianto que eu não estarei para beneficiar daquilo que vai ser a reflexão comunitária, o coração como uma catedral. Para mim, é a ideia mais bela de todas estas, porque é um facto que uma catedral demora uma vida a ser erguida. mas há que reconhecer que é lá que Deus habita desde o início, desde a primeira pedra colocada para a construção da catedral. E o nosso coração é como uma catedral. Então, é por aqui que nós vamos viajar, pelas veredas da alma. Nós vamos passear neste finzinho de verão, já cheira ao fim de verão, a início de outono. Bom, na verdade, a primeira chuva assim refrescante de verão já aconteceu. E é por aqui que nós vamos estar a fazer esta caminhada na companhia de Jesus. Ele que é o guia perfeito para o meu e para o teu coração. Ele é o companheiro que te pode guiar realmente ao profundo do teu coração. Gostava de levantar uma primeira pergunta. Vou deixar-vos no final com três particularmente perturbadoras. Falo por mim. Está bem, não estou a falar por ti. Mas a primeira, que acho que é importante que nós coloquemos desde já, e demora, não creio que nós tenhamos resposta pronta, imediata. Será que o meu coração, neste instante, é de pedra, frio e impenetrável? Não nos precipitemos na resposta, porque o mais fácil será dizer sim ou não, de forma intempestiva. Será que eu fui acumulando calhaus sobre calhaus no meu íntimo? No meu íntimo há muitas pedras, e pedras de enorme dimensão. Porventura as circunstâncias da vida tornaram-me ainda mais granítico e amargo? Vocês estão a conseguir visualizar a encosta da Serra da Estrela? Com aqueles penedos, a imponência daquelas pedras? Porventura o meu coração está tão empedernido? Ele realmente acabou por se fechar de tal ordem que é um coração granítico. É um coração amargo. O que sai é queixa, queixume. Uma pergunta ainda. Poderá o meu coração tornar-se de carne? Não é carnal. Tornar-se de carne, coração que sangra, como diz o nosso poeta, escritor, José Saramago. A mim foi-me dado o privilégio de ter um coração que sangra. Será que o meu coração, ele porventura pode voltar a palpitar, a sensibilizar-se, a chorar, a ser sensível, vulnerável? Mas como? Como? É precisamente este tipo de questões que Jesus aprecia que eu e tu lhe coloquemos. Sendo que jamais Jesus se vai furtar, ele não vai fugir de nos responder. Quanto mais não seja, uma das formas preferidas de Jesus é colocando-me a pensar. E por isso eu queria convidar desde já para fazermos duas leituras, dois ambientes distintos. Eu não sei qual é aquele com que tu te sentes mais identificado, mais confortável. Para fazer já um paralelismo, é pensarmos se nós nos sentimos mais confortáveis aqui ou no quartel, e para quem nos ouça e não saiba a localização geográfica do espaço onde estamos reunidos, está ao lado de um quartel dos bombeiros. Então, qual é o lugar mais familiar para mim? Este aqui, ou estar no meio ladeado de pessoas que têm desafios muito grandes perante certo tipo de combates? Então, queria convidar desde já para, primeiramente, acompanharmos a leitura em Marcos, no capítulo 6, verso 1 até 6. E porque a nossa temática é o coração humano assemelha-se a uma pedreira, por favor, desde já, procura exercitar uma escuta ativa que te permita vislumbrar, ops, até que ponto isto acontece no seio da comunidade ou no meu próprio coração. Então diz assim a palavra, Marcos 6, verso 1 até 6. Jesus saiu dali, foi para a sua terra e os discípulos foram com ele. Quando chegou o sábado, começou a ensinar aonde? Na sinagoga. Olha, num espaço que nós poderíamos equiparar a este. Muitos ao ouvirem-no, ficaram tão admirados que se perguntavam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que milagres são estes que as suas mãos realizam? Espera, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem também aqui conosco as suas irmãs? E não queriam nada com ele. Repito, e não queriam nada com ele. Então Jesus disse-lhes: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e familiares. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns doentes pondo as mãos sobre eles. Ficou admirado com a falta de fé dos da sua terra e foi ensinar pelas aldeias dos arredores. Foi ali para o quartel, foi ali para o lado. Vamos espreitar, vamos ler juntos agora, acompanhar a leitura em Mateus capítulo 8, leio a partir do verso 5. Mateus 8, verso 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um oficial do exército romano e fez-lhe este pedido: Senhor, o meu criado está de cama e sem se poder mexer, num sofrimento horrível. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Mas o oficial respondeu: ó Senhor, eu não mereço que entres na minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Também eu tenho superiores a quem devo obediência e soldados às minhas ordens. Digo a um que vai e ele vai. Diga ao outro que venha e ele vem. E diga ao meu criado: faz isto, e ele faz. Ao ouvir aquilo, Jesus ficou admirado. Jesus ficou outra vez admirado. Mas parece que a admiração é diferente. Ele ficou admirado e disse para os que o seguiam: fiquem a saber que ainda não encontrei ninguém com tanta fé entre o povo de Israel. Digo-vos mais, hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão lançados fora na escuridão, parênteses meu, lugar onde não há descanso. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, Jesus disse ao oficial, ao comandante do quartel: podes ir, seja como acreditaste. E naquela mesma hora, o doente ficou curado. Por mim, ficava já aqui. Eu acho que já captámos todos a lição sobre a importância de um coração como orámos hoje. Desde já, vos estimulo a adotarmos a oração que nos foi proposta hoje. Senhor, dá-me um coração puro e simples. Chega. Para esta semana chega. É o meu único pedido, Senhor. Um coração puro e simples. Jesus não se livrou de comentários desdenhosos, inclusive é oriundos de pessoas que o conheciam bem desde a sua infância. Estou a reportar-me àquele contexto de Marcos, lá no capítulo 6. Há pessoas a quem a familiaridade rouba o discernimento porque de tão à vontadinha se sentirem, descambam em apreciações despropositadas e preconceituosas. Pergunto, porventura, sinto-me eu tão à vontadinha com Jesus que é tu cá, tu lá, e eu teço comentários que não são profundos, são supérfluos, mas estou bloqueado, o meu coração está fechado àquilo que, porventura, ele deseja fazer na minha vida. Será que a minha postura é a minha postura que está a fechar-se a que Jesus realize milagres, uma ação sobrenatural, uma mudança, uma transformação? Nem todos os que admiram o ensino de Jesus suportam a simplicidade do seu trajeto. O trajeto de Jesus é muito simples. Nós podemos até ficar espantados com a sua sabedoria, mas somos incapazes de nos submeter a alguém que, sendo Deus, viveu como um comum mortal. Jesus ensina-me a relacionar-me com o outro de uma forma simples. O meio religioso é até capaz de recordar o artesão, o carpinteiro, que trabalhou madeira sem se aperceber que ele restaura corações. Não é este o filho do carpinteiro? Nós conhecemos-lo de gingeira, nós conhecemos-lo há tanto tempo. Os irmãos, as irmãs, onde é que ele faz estas coisas? E eles não estavam a referir-se então ao facto de Jesus, enquanto filho de carpinteiro, ter aprendido a arte. Eles isso ainda conseguiam até detectar, mas não viam mais longe. O que Jesus quer fazer mesmo é uma obra de arte no meu coração, no teu coração. Isso é o que Jesus, de facto, deseja fazer. E é daí que nós desconsideramos a arte de Jesus esculpir vidas e cometemos o erro de não querer nada com ele. Jesus, sobre esse assunto, sobre essa mudança, sobre essa alteração comportamental, sobre uma reviravolta no meu raciocinar, sobre eu ter de dar a outra face, sobre eu ter de dar os meus bens, sobre eu ter de visitar viúvas, pobres, não contes comigo, Jesus. Cuidado com as pedras que obstruem o meu coração. Quais são as pedras que obstruem o teu coração? Ai de nós incorrer em tal disparate. Permitamos, mas é que Jesus ponha as mãos sobre as nossas cabeças e nos abençoe dia sim, Jesus, eu preciso do teu toque. Jesus, dá-me um coração puro e simples. Como assim um coração puro e simples? Vocês lembram-se do comandante dos bombeiros? O oficial do exército? Bom, é uma figura militar, é uma figura que está habituada à disciplina, a hierarquias. Um coração puro e simples como o do centurião, como o do oficial do exército. Como assim? Sim. O oficial anónimo com um coração de manteiga. Não sabemos o nome daquele oficial, mas o que ele tinha mesmo era um coração amaciado. Era um coração sensível. Ou seja, a despeito de estar habituado a um ambiente onde havia ordens para cima e para baixo, ele não perdeu a sensibilidade. Onde nós esperávamos isto, onde esperávamos uma postura acolhedora, o cuidado hospitalar, era na sinagoga. É aqui que nós esperamos isso. Só que às vezes é também no meu, porventura não sei se no teu coração, que reside este fechamento, este estado granítico, como se fôssemos uma pedreira cheia de calhaus e nós apresentamos mil e um argumentos. Nós cantamos hoje, Senhor, eu vou deixar os argumentos para trás. Eu rendo-me. Então, podemos olhar de forma inspiradora para o modo como Jesus ficou admirado com aquele oficial. É que, contrariamente ao presumível caráter frio e ríspido que nós esperaríamos de um militar, que tinha uma posição em que 100 homens estavam sob as suas ordens, nós percebemos que, a despeito dos galões e dos privilégios militares, ele apresentou humildemente a Jesus um pedido. Olhem só o pedido. É comovente o pedido. Porque se nós nos dermos conta de quem está em agudo sofrimento ao nosso lado, nós percebemos que isto se cruza com a nossa história. Este exemplo vivo que nos é trazido é para que eu e tu possamos despertar. Desperta o meu coração, Deus, cantávamos hoje. Desperta, desperta. para que nós possamos ver quem? Um terceiro, ainda por cima de veras improvável. Nós estamos a falar de alguém com visibilidade, com respeitabilidade, quanto mais não fosse pelo exercício imponente da sua atividade, e que se sensibiliza pelo filho, pelo pai, não é por um criado. O seu íntimo condoeu-se com o sofrimento atroz de um criado seu. Um criado seu. À época, o criado não tinha direitos. Era propriedade. E ele diz, o meu criado está a sofrer tanto. Eu preciso tanto que tu visites o meu criado. Eu não vejo ponta de insensibilidade neste homem. E eu necessito de um coração, olhem, sim, igual ao de Jesus, eu já me contentava com um coração igual ao do centurião. Surpreendido pela pronta generosidade de Jesus, o militar expressou de imediato não ser digno da visita íntima de Jesus, provavelmente ciente das muitas pedras alojadas no seu próprio coração. Eu não sou merecedor. Eu não sou digno que entres na minha casa. E eu creio que cada um de nós, de uma forma autêntica, pode dizer ao Senhor, eu não sou digno e tu queres pousar em mim. Tu queres vir à minha casa. Esta é a visita à pedreira. O coração humano é uma pedreira. E Jesus quer fazer morada lá. A dor, ao invés de barrar o coração, expandiu o coração. Eu não sei como é que é contigo, mas há alturas em que dói tanto, que nós fechamos-nos ainda mais. A dor deste homem, a dor vivida, o sofrimento por ver o estado do seu criado, expandiu o seu coração. O sofrimento, além de ser um megafone de Deus, esta extraordinária metáfora de C.S. Lewis, o coração, aliás, o sofrimento, além de ser o megafone de Deus, tem o condão de poder estilhaçar todo e qualquer endurecimento interior. Eu sei. Eu e tu já passámos por experiências semelhantes, conhecemos até pessoas que estão muito sofridas na sucessão de dores e que se fecham ainda mais. Mas a dor e o sofrimento, Deus tem a capacidade, o poder, o mistério de fazer um milagre e estilhaçar qualquer endurecimento interior. Eu reconheço, na minha vida, foi no tempo de dor que melhor substância fui para poder ser moldado na dor. Assim eu permita, e porque não tu também, que o Senhor trabalhe na tua dor. E olhem um grande exercício. Qual é a minha dor? Quais são os meus vazios? Qual é o meu sofrimento neste instante? O meu, eu quero balbuciá-lo, sussurrá-lo a Jesus. Ao centurião, bastou-lhe a voz imperativa e compassiva de Jesus, dirigida ao seu lar. Isso bastou. E ele regressou. Olha, ele confiou. A mim e a ti, o que falta? O que é necessário? Porque estamos a treinar não ser diretivos e permitir que o Espírito fale a cada um e cada um possa aplicar ao seu coração, gostaria de deixar com três perguntas para um tempo de quietude, introspeção, um tempo de pausa, eventualmente para levar até para casa. A primeira pergunta: o meu coração é semelhante a uma pedreira por se ter tornado um depósito de pedras de incredulidade? Estou a lembrar-me do ambiente na sinagoga. Lembra-se o ambiente na sinagoga, os comentários, o espanto por Jesus estar a fazer aquilo, mas o que foram levantados foram argumentos e desconsiderações, uma minimização da ação de Jesus. Portanto, a pergunta é: o meu coração é semelhante a uma pedreira por se ter tornado um depósito de pedras de incredulidade? Há pedras de incredulidade na minha e na tua vida? Segundo paralelismo, porque o nosso coração pode parecer uma pedreira por outras razões. A segunda: o meu coração é uma pedreira abandonada. Há muitas pedreiras abandonadas também no nosso país. O meu coração é uma pedreira abandonada por não permitir que Deus escave a minha história e a reconstrua? Será que há um amontoado de pedras? Eu não percebo nada do que é que está a acontecer na minha vida. Parece que a minha vida foi arrasada, foi dizimada. E eu creio que Deus está distraído, ausente ou me abandonou. E, no entanto, Ele passeia no meu coração e Ele está ansioso por reconstruir. Porventura, o meu coração é uma pedreira abandonada por não permitir que Deus escave a minha história. E sabem que, quando colocamos a questão assim, o grande obstáculo não é Deus, somos nós. Somos nós que permitimos ou não que Ele nos ajude a escavar a nossa história. De onde é que vem tanta dor? De onde é que vem tanto antagonismo? De onde é que vem tanta incredulidade? Porque é que eu estou sempre a resmungar? Porque é que, porventura, eu parece que estou sempre em combate com Deus? A última pergunta: o meu coração é uma pedreira porque entrego a Jesus os calhaus que me vão surgindo na vida e Ele trata de a restaurar por inteiro? Senhor, as pedras, os obstáculos, os penedos, as rochas, os calhaus são Teus. Reconstrói, Senhor. Reconstrói, Senhor. Ficamos os próximos momentos em oração, em conversa com Deus.